Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Queria registrar a presença de Paulo Roberto Tartellini. Obrigado pela presença. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacil de Abel Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafim Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Solicito a leitura da ata da sessão anterior, considerando a impossibilidade de deixá-lo à disposição pelo prazo de 48 horas, conforme estabelecido pelo artigo 141 do Regimento Interno. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 8 de junho de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito, não consta. Oriundos de diversos. Resposta de indicação. Ofício da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Encaminha resposta à indicação número 26 de 2022, a qual indica solicita à EDP Espírito Santo e à Agência Nacional de Energia Elétrica a adoção de providências para substituição de fiação de baixa e alta tensão por fios isolados no município de Alfredo Chaves. Senhores vereadores, em atenção ao ofício em referência, vimos informar que estamos impossibilitados de atender ao pleito em questão, sendo que a solicitação de substituição da fiação de baixa e alta tensão por fios isolados, bem como demais serviços correlatos, deverão ser solicitados através da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, a EDP-ES. Informamos que, nestes casos, geralmente, existem custos de obras a serem suportadas pelo solicitante em conformidade com o que determina a legislação do setor elétrico, através da Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim sendo, tal solicitação deverá ser solicitada diretamente à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, pois poderão acarretar custos cujo órgão é o responsável. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais, através dos nossos canais de atendimento e telefone 0800-721-5671 e e-mail poderpublico.es@edpbr.com.br. Atenciosamente, Jorge Vilches Guerreiro, gestor operacional de grandes clientes e poder público.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores. Indicação número 34, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi, Hugo Luiz Piccolo Meneghel e Narciso de Abreu Grassi. Ementa, indica que o Poder Executivo realize alterações no trânsito da sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Gague, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores infracionados com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicito que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize a alteração do trânsito na sede deste município, em especial na Avenida Getúlio Vargas, que dá acesso ao centro da cidade, bem como a respectiva sinalização de trânsito conforme sugestão em anexo. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que, como é notório conhecimento, houve diversas mudanças na organização do trânsito neste município, em especial na Avenida Getúlio Vargas, que agora é mão única, o que alterou também as regras de estacionamento, visto que os veículos somente podem estacionar no sentido da via. Além disso, vários percursos dentro da cidade foram alterados e passaram a ser proibidos. Ressalta-se que a referida mudança resultou em diversas autuações e multas, tanto aos motoristas locais como aos turistas que visitam o município. Vale frisar que a alteração tem gerado incontestáveis transtornos à população local, aos produtores rurais que utilizam a via para escoar a produção, aos turistas que visitam o município e principalmente aos comerciantes da região, cujas vendas caíram mais de 50%, causando grande prejuízo neste momento de crise econômica. Ademais, a Associação de Moradores e Comerciários do Centro de Alfredo Chaves, por meio de seu presidente Paulo Roberto Paterlini, manifesta seu apoio à causa e encaminhou abaixo o assinado e proposta de melhoria para a Avenida Getúlio Vargas, os quais encontram-se anexo à proposição. Por último, deve-se ressaltar que a organização do trânsito, do jeito que está, foi solicitada e requerida pelo prefeito municipal ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, órgão que somente executou os serviços, conforme esclarecido pelos representantes do DETRAN em reunião realizada nessa Casa de Leis no ano de 2021. Logo, todos os problemas gerados são de responsabilidade única e exclusiva da Prefeitura Municipal de Alfredo, Municipal, a qual deve sanar o impasse. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 30 de maio de 2022, vereadores Sérgio Bianchi, Hugo Luiz e Narciso Grassi.
Em discussão, indicação.
Boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de solicitar, Sabrina, por gentileza, para exibir duas fotos no telão. A outra, Sabrina, por gentileza. Essa foto aí, embaixo vai dar para ver muito pouco, mas é um print das minhas redes sociais. Esse daí é de 9 de novembro de 2021. É a placa localizada na rua Moacir Saldino, está de cabeça para baixo. E agora, se você puder passar outra foto, que foi tirada hoje. A outra foto, a segunda. Essa segunda tem a datazinha ali embaixo, ó, 8 de junho de 2022. Amanhã vão completar 7 meses que tem uma placa de cabeça para baixo, mas, segundo a Prefeitura e o DETRAN, abre aspas, é uma mudança técnica. Eu queria saber o técnico que teve a brilhante ideia de achar que a Avenida Getúlio Vargas, a principal, que é uma rua mais larga, deveria ser mão única, e a rua Moacir Saldino, que é... A Avenida Getúlio Vargas principal é mais larga e é mão única. E a rua Moacir Saldino, que é mais estreita em relação ao principal, continua sendo mão dupla, que vai do PA até o Multishow. Então, aonde é mais estreito, podem passar dois carros. Aonde é mais largo, só passa um. É isso a mudança técnica que foi feita pelo DETRAN, pela Prefeitura? Então, assim, o que a gente está pedindo é que não seja uma decisão autoritária do Executivo como foi. Simplesmente saíram botando as placas, a torta é direito, prejudicando os comerciantes que foram, fizeram toda a pressão necessária, abaixo-assinado, eles foram bem enérgicos na cobrança, solicitando que não fosse implementado binário de tráfego, solicitando alternativas mais viáveis para solucionar alguns impasses do trânsito, que tudo bem, tem que ser mexido. Agora, de maneira consciente, de maneira inteligente, não da forma como foi. Por isso a indicação, para não deixar esse assunto ficar fora de pauta.
Vereador, posso fazer uma parte? Eu vou votar a favor dessa indicação, porque eu acho que minimamente, o vereador já falou, mas eu vou dizer com outras palavras, minimamente, e considero também, sei que o executivo tem essa prerrogativa de executar obras, de fazer com intenção ou não melhorias, mas eu acredito assim, que num, vou usar uma palavra assim, um termo bastante usado, num Estado democrático de direito. Quer dizer, nós estamos numa democracia, a gente convive aqui, todos nós, oposição, situação, quem não é nada, quem é tudo, minimamente, acredito eu, deveria ser convocado algumas lideranças. Não acredito que a população, de um modo geral, porque a população nos coloca aqui, coloca presidente de associação, coloca outras, o próprio executivo, o próprio Ministério Público está lá. Então, eu acho que minimamente o executivo, ao tomar uma decisão tão assim drástica, deveria ter chamado a Câmara de Vereadores, as associações constituídas, o próprio Ministério Público. Então, não vejo isso como uma sistemática assim, da oposição, dos vereadores que não estão alinhados com o atual executivo. Mas eu vejo assim, que é uma forma assim, de a gente também falar assim, pô, nos ouçam. De repente vocês acham que estão com toda a razão, mas de repente também vocês talvez não estejam com toda a razão. Principalmente naqueles locais onde foi feita a mudança. Obrigado, vereador.
Senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras. Eu quero lembrar que em 24/11/2022... foi realizada uma reunião online de alguns vereadores de Alfredo Chaves com o coordenador de Engenharia de Trânsito, DETRAN, senhor Marcos Vinícius Albuquerque. Ocasião em que ele esclareceu vários questionamentos sobre a mudança do trânsito da sede do município de Alfredo Chaves. Dentre os assuntos tratados, o coordenador de trânsito esclareceu que as mudanças, do jeito que estão, foram solicitadas, requeridas pelo prefeito municipal. Logo, todos os problemas gerados são de responsabilidade única e exclusiva do prefeito municipal Fernando Videira Lafayette. Também quero registrar que foi realizada uma reunião com o assessor do DETRAN, Robson Batista, que informou a mesma coisa que o coordenador Marco Vinícius, ou seja, que as mudanças foram solicitadas e requeridas pelo prefeito municipal. O DETRAN somente executou os serviços. Na condição de vereadores, não fomos sequer consultados à alteração do trânsito. Foi um ato de extrema covardia e arbitrariedade contra os comércios locais. Em algumas situações, as vendas caíram mais de 50%. Isso tudo em momento de crise econômica. Além disso, houve um aumento absurdo na aplicação de multas, pois o trânsito confuso, como está ali, placa de cabeça para baixo, placa de cabeça para cima, placa do lado, placa do outro lado, está vendo? Isso acabaram resultando em mais de 300 multas. Amigos do interior que chegavam, estacionavam e não viam que há mais de 30 anos que não existia essa covardia ou fronteada, essa mudança do trânsito. Então, em resumo, a prefeitura, ao invés de buscar soluções para fortalecer o comércio e auxiliar o cidadão alfredense, está prejudicando pessoas e a economia local. Reforço que sou totalmente contra a mudança no trânsito, pois a alteração do trânsito foi uma covardia contra os alfredenses, foi um absurdo. Por isso, apresentamos a indicação número 34, solicitando ao prefeito providencie melhora do trânsito e encaminhe juntamente com esse documento as sugestões apresentadas pela Associação de Moradores e Comerciários do Centro de Alfredo Chaves. Pois então, quero que fique registrado aqui que isso que o prefeito fez, que está caracterizado, que é o único responsável. Não adianta vir diretor de DETRAN falar que tirar a culpa do prefeito São dois mentirosos, diretor do Detran, Givaldo é um mentiroso e o prefeito é outro mentiroso. Fica um jogando para cima do outro. Então, o único responsável dessa covardia com o povo de Alfredo Chaves foi o prefeito Fernando Videira Lafayette.
Pela ordem, presidente. Senhor presidente, vereadores, senhores e senhoras. Presidente, junto com essa indicação, nós anexamos um abaixo-assinado em nome da Associação de Moradores da sede de Alfredo Chaves, citando inclusive o nome do nosso presidente da associação, Paulinho Partellini, que está aqui nos acompanhando agora ao vivo. Eu gostaria muito de pedir a vocês que encaminhasse também para o Executivo, não só esse abaixo-assinado junto, mas também um projeto que eles elaboraram para a Avenida Getúlio Vargas, que eu acho que é uma boa iniciativa para a administração analisar com carinho esse projeto que está anexado. E se vocês pudessem também encaminhar para o diretor do Detran esse ofício, eu agradeceria muito. E dizer, o que Narciso falou, eu assino embaixo. Realmente a perca para os comerciantes é em torno de 50%, alguns até mais, principalmente naquele trecho que atende aí onde entra aqui pela... para a lateral e até o correio, ou melhor, até a prefeitura. Caiu radicalmente a movimentação do comércio, porque os turistas chegam, entram pelos fundos. Quando retornam à noite, os comércios estão fechados. Aí, infelizmente, eles não têm o direito de apreciar as belezas que tem nas nossas lojas, que os comerciantes preparam com tanto carinho, aquelas boutiques ali, e fica a ver navio, e a maioria paga aluguel, não tem estrutura para manter o comércio. Então, sensibilizar o prefeito, diretor do Detran, que remarca uma nova reunião, que refaça esse projeto com mais carinho, com mais amor, e acima de tudo, ouvir os comerciantes e os moradores da região, que é mais importante. Por isso eu peço carinhosamente a cada vereador que dê um crédito, que chegue à mão das autoridades, que tome as providências cabíveis. Presidente, obrigado.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Contra a indicação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilson César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Contraindicação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários.
Indicação número 35 de 2022, de autoria dos vereadores Charles Geiger e Oswaldo Esgúmaro. Ementa. Indica padronização de barracas de feira por intermédio da Agência de Desenvolvimento das Micros e Pequenas Empresas e de Empreendedorismo, ADERES, ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie junto à Agência de Desenvolvimento das Micros e Pequenas Empresas e de Empreendedorismo a aquisição, de forma não onerosa, de barracas padronizadas para os produtores que atuam na feira municipal. Justificativa. Em visita a ADERES, os autores da presente indicação mantiveram contatos com servidores do órgão governamental que dá apoio às pequenas empresas, sendo informados da possibilidade de se buscar de forma oficial, via executivo, material para a padronização das barracas dos feirantes que atuam em nosso município. Assim sendo, a presente indicação tem por finalidade dar continuidade aos contatos mantidos anteriormente e providenciar junto a Aderes a padronização das barracas da feira municipal, amenizando os transtornos dos feirantes, assim como tornando o local do evento mais harmonioso aos olhos. Alfredo Chaves, 30 de maio de 2022. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal, e Oswaldo Esgúmero, vereador.
Em discussão, indicação. Na verdade, eu e o vereador Oswaldo, a gente entrou em contato com Juliano Nogueira, e ele falou com a gente para a gente entrar com a Secretaria de Agricultura e essa parceria com o governo do estado, junto com a Aderes, aquelas barraquinhas padronizadas para Feira Livre ali na pracinha. Se eu não me engano, Piuma já aderiu a esse projeto e a gente botou essa indicação, mandar para o secretário de Agricultura, entendeu? Para eles entrarem em contato com o Juliano Nogueira. Ou doutor Tiago, né, Oswaldo? Aí eu peço aprovação dos vereadores.
Senhor presidente, só para acrescentar, senhores vereadores, e a gente pede que vocês votem favoráveis a essa indicação, no sentido de que a gente vê em outras cidades, em outros eventos, essa padronização. Ela fica bem mais, visualmente falando, bem mais bonitinho, né? Aprazível você chegar numa praça e encontrar assim, todo... E tem um detalhe também, antes que eu me esqueça. Não vai ser do agricultor que está fazendo a feira. Isso aí ele vai ser responsável por uma quebra, algum dano, claro, por ele feito, mas ela não vai ficar sobre a posse dele, vai ser de posse do município, do município vai ter a posse dessas barraquinhas. Acredito que é um avanço para a gente, vai ser visualmente muito bom, além de também para os próprios comerciantes que fazem seu negócio ali na praça, vai ser muito bom isso aí. Eu peço um voto favorável a essa matéria, essa indicação. Obrigado.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Hilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 36, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz. Ementa. Indica aplicação de revisão em vias públicas. Os vereadores infracionados com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicito que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie o revestimento com aplicação do material denominado Revisol na via pública da região do Vale do Batatal. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que os trechos a que se pede o revestimento atendem a diversos moradores e produtores rurais da região que utilizam a via para escoar a produção. Além disso, a localidade se destaca devido ao seu potencial turístico e suas belezas naturais. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de maio de 2022, Sérgio Bianchi e Hugo Luiz.
Em discussão, a indicação.
Na verdade, a indicação foi feita. Ano passado, salvo engano, o vereador Oswaldo já havia protocolado pedido. Agora, não sei se foi só o vereador Oswaldo, se foi não todos os vereadores. Enfim, não lembro. Mas acho que, em relação a isso, não tem que ter pai da criança. Ah, quem é que vai fazer, quem é que vai deixar de fazer. No fim das contas, quem está pagando pelo serviço é a população. Então, essa indicação ela tem o intuito de reforçar o pedido para a Batatal, porque os moradores não nos deixam de cobrar, não nos deixam de solicitar, e a situação lá chegou a um ponto que estava sendo plantado banana no meio da pista, no ano passado ainda. E nós não podemos admitir que a população passe por uma situação assim, tão precária. Essa indicação é o mínimo que a gente pode fazer, eu peço o voto dos demais vereadores.
Vereador, eu só quero fazer um adendo aqui, vejo com, claro, com bons olhos essa indicação, e ela tem duas situações. Um fala, ela não cita exatamente a 376, mas acredito que o intuito seja a 376. Fala aqui em via pública da região do Vale do Batatal, e logo em seguida fala em a presente indicação se justifica pelo fato de que os trechos a que se pede o revestimento. Acredito que nessa indicação, e se não for isso, eu quero fazer verbalmente esse adendo aí, que a região da Sicrina, a região que liga Santo Antônio de Ribeirão, como está falando aqui na indicação, além da 376 que não foi dita aqui, que essas outras vias também sejam acrescidas ali. E tem também um outro detalhe, essas vias, Sicrina e Ribeirão do Cristo, Ribeirão de Santo Antônio, tem também aqui na Água Quente, são realmente da estrutura da prefeitura. A 376 é do Estado, né? Então, mas acredito que o intuito também aqui dessa indicação, que eu não participei da indicação, mas aceito, claro. Seria assim, no caso do prefeito usar seu poder político para, junto ao Estado, empenhar esforços no sentido de que isso aconteça. Na verdade, isso já aconteceu, e agradeço imensamente o Executivo, que há uns 15, 20 dias atrás, então foi motivo de mídia, na própria estrutura de comunicação da prefeitura, saiu que o executivo mandou, o chefe do executivo mandou uma equipe lá para o DR, em que o DR cravou que realmente o interesse é efetivo de se fazer um revestimento lá com Revisol ou outro material, que aí eu também não sou técnico no assunto. Agradeço a lembrança dos vereadores Sérgio Bianchi, que também tem muitos parentes lá em Batatal, e do Hugo Luiz. Obrigado, viu, vocês?
Pela ordem, presidente. Na verdade, como o vereador Hugo falou, e Oswaldo, no ano passado fizemos várias reivindicações à prefeitura, ao governo, em nome de todos, mas infelizmente dessa vez ficou só em nome meu e Hugo, porque a gente tem que estar sempre alertando e cobrando para executar o trabalho. Por que que ocorre? Todos os dias tem produtor da região me cobrando na rua que precisa desse Revisol, porque está difícil escoar o produto dentro da região. E além do produtor e da produtora da região, é um trecho que liga a 262 da Intermédio de Marechal, e passa muito turista também. Inclusive agora nós temos um ponto comercial de turismo na região também, então aumentou o fluxo de turista naquela região. Então que bom que seria que de fato o governo do Estado, mais da prefeitura, fosse de imediato e fizesse o Revisol do Vale do Batatal. Inclusive aqui tem vários internautas cobrando a gente, todas as sessões, por que não Batatal, outras como não, é lógico que tem um critério de ordem. Só que aqui também é prioridade nesse vale, porque o fluxo é muito grande. Então aqui fica assim, o apelo nosso, o reforço, não é só eu e o vereador Hugo, é em nome de todos, entendeu? Infelizmente nem todo mundo está todos os dias aqui para assinar as indicações que a gente faz. Eu não tomei frente de ninguém, nem quero tomar. Estou aqui só cobrando o meu dever como fiscal do povo, que se faça esse trabalho também naquele vale, que aqueles produtores e aquelas produtoras são dignos de respeito e de carinho. E aproveitando, complementando, que o governo do Estado e mais a prefeitura se sensibilize e comece urgentemente aquela ponte da Cachoeirinha, que na verdade não é uma ponte, é uma pinguela. e antes que aconteça uma tragédia. Então precisa ser revista essas questões todas. Não adianta me arrumar batatal e a ponte está aí correndo o risco de cair e ceifar algumas vidas. Então esse é meu apelo, que vocês possam dar o crédito nessa indicação, reforçando o pedido ao prefeito e ao governo, e ao DR, e paralelamente também venha e executa essa ponte antes que aconteça uma tragédia maior, que se acontecer nós vamos botar no lombo dos responsáveis. Obrigado, presidente.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham através da rede social, todo mundo presente. Quero justificar meu voto favorável, né? E com certeza é uma luta que a gente está correndo atrás há muito tempo. Essa indicação ela já foi feita pelo Oswaldo, Adilson, por mim, por Charlie, pelo Sérgio, em abril do ano passado. Inclusive, depois disso, nós fizemos uma visita até o governador, não foi, Oswaldo? Ficarei muito feliz, muito grato, entendeu? Quando essa obra for realizada. Eu tenho aqui, publicado foi no dia 13 de maio, não é? Bom para a gente, como está no papel, nós vamos cobrar, né? Essa reunião que teve, que ficou decidido o seguinte, no dia 13 de maio. Ficou pactuado no encontro da quinta-feira, dia 12, né? A reunião foi dia 12, mas foi publicada dia 13. Que o governo do estado, devido à grande demanda de obras em andamento, irá executar a manutenção com aplicação de revisol com meio de recursos estaduais, transferido fundo a fundo municipal através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. Segundo o DR, os editais devem ser publicados nos próximos dias. E enquanto isso, a administração municipal segue tomando as devidas providências, reunindo documentações para que a manutenção da estrada de Batatal Aparecida torne-se fato concreto. É compreensível que a população cobre a manutenção de todo aquele trecho. Sabemos que é muito importante para as comunidades no entorno e toda a região. Agora sim, depois de muitas reuniões, muitos ofícios encaminhados, nós podemos comemorar. Podemos comemorar, mas se não puder comemorar, nós vamos continuar cobrando. Atendendo ao pedido de toda a população, segue, que sempre foi o desejo também, em breve, toda a estrada ligando à localidade de Batatal Aparecida receberá manutenção com revisol, adiantou o prefeito Dr. Fernando Videira Lafayette. Então o que eu quero dizer é o seguinte, estamos cobrando há muito tempo, vereador Hugo, vereador Sérgio, parabéns, está no papel, a gente continua sonhando, mas eu espero que esse sonho se realize o mais rápido possível. Senão nós vamos cobrar e vamos cobrar muito até que isso aconteça. Porque o trabalho que o prefeito está fazendo em todo o município, muito bom, parabéns ao prefeito. Parabéns também ao prefeito, parabéns a toda a equipe que está correndo atrás para que essa obra, que é uma SA376, 22 quilômetros, ela seja executada. Por ser uma obra do estado, não quer dizer que ela não seja tão importante para o município. Pelo contrário, ela é muito importante para o município e, porém, ela é muito grande, são 22 quilômetros de estrada. Então, meu voto é favorável, estarei sempre junto e amanhã ou depois nós vamos continuar pedindo. Entendeu? Então, parabéns a todos os envolvidos nessa luta aí.
Pela ordem, presidente. Vereador Nilton. É o que você falou, né? A gente vai continuar cobrando e torcer para, de fato, eles botarem em prática o quanto antes, que aquela região merece esse carinho. Então, com certeza, se eles não executarem, nós vamos continuar nessa luta, porque é o nosso dever, nossa obrigação. Eu quero aproveitar esse momento também e fazer um agradecimento ao secretário de Agricultura, ao secretário de Obras e toda a equipe que fizeram um excelente trabalho de revisão até a Pedra de São Roque de Quatro Territórios. Já findaram o trabalho, fizeram os pontos críticos e ficou um trabalho excepcional. E quando se executa e quando faz, a gente tem que agradecer também. Então fica aqui minha gratidão ao prefeito e a toda a equipe que estiveram envolvidos naquele projeto. Tá? Da Santa Luzia até lá, fizeram os trechos críticos e ficou um trabalho excelente. Então, quer dizer, é obrigação de fazer, mas quando faz também é obrigação da gente reconhecer, e aqui eu reconheço e me rendo a qualidade do trabalho daquela região. Parabéns a todos envolvidos.
É, Batatal, com certeza, é merecedor, né, desse material Revisol. Quero fazer aqui uma lembrança. Há anos atrás, quando nós conseguimos, através do governo do Estado, na época eu acho que era Erval ou Rosete, prefeito, conseguimos o asfalto de Aparecida descendo o Vale Batatal. Tudo concretizado, tudo no papel, tudo certinho. Fiz uma reunião em Aparecida. Fomos para lá, para esperar o pessoal do governo que ia conversar com a gente. De passando meia hora, uma hora, a reunião foi desmarcada. A reunião foi desmarcada. Bem, ficamos sem saber o motivo. Descemos, fomos surpreendidos com uma notícia muito triste, que o asfalto não viria para Batatal mais, ia para Ribeirão do Cristo. E foi isso que aconteceu. Batatal ficou sem o asfalto. Foi até o governo do estado. Juiz, promotor, desembargador, delegado, soldado e mais alguém. E Batatal, quando nós fomos lá numa reunião, foi 15, 20 pessoas. E eles foram com 2, 3 ônibus, através de Douglas Pupim. Então, eu tenho agora que implorar, né? Nós temos que correr atrás, que Batatal tem que ser contemplado. Que nós temos nossos amigos lá. Tá vendo? Nós temos nossos votos lá. Tá vendo? Então, eu quero participar também dessa indicação. Tá vendo? Que é importante todos nós participarem, né? Para não ficar o pai da criança, Hugo e Sérgio. Certo? Então todos nós somos pais dessa criança aqui e vamos comemorar, se Deus quiser.
Nós vamos brigar até o final, né, vereador Narciso? Mas consta em papel que essa S376, ela é do Estado e ela já consta como asfaltada, né, Narciso, há muitos anos atrás. Coisa que não veio para o Alfredo Chaves.
Ô Nilton, mas assim, com todo respeito à Vossa Excelência, só vou pedir para Sabrina exibir um mapa, por gentileza, no telão. Porque a única coisa que eu não consigo concordar com o Executivo é dizer que ele não pode fazer nenhum paliativo na estrada. Porque a AES que vai, passa, sai de Alfredo Chaves e vai de São Bento de Urânia ligando até outro município, é S383. Esse mapa aqui, eu vou pedir para a Sabrina colocar, olha lá. Esse mapa aí é o mapa das rodovias do DR. Se ela aproximar bem, saindo de Matilde indo para São Bento, está constando como é S383. Então, quer dizer que só pode fazer esse trecho o governo do estado? Eu entendo que asfaltar é uma coisa, agora não dá manutenção nenhuma. Olha, de Matilde até São Brás, que vaza lá em Taquaruçu, é S474. De Matilde para São Bento, vaza lá, agora eu não estou identificando o distrito ali, a comunidade, mas é S383, vai para Vitor Hugo, é S383. Então, assim, concordo com a questão do asfalto, com a questão, talvez, de um serviço mais elaborado. Agora, não pode o Executivo só utilizar como base, é do Estado e eu não vou fazer nenhum paliativo. Isso um pouco eu questiono, por mais que a promotora cobre, por mais que cobre, ó, saiu da Cachoeirinha, entrou ali até Marechal Floriano, é S376, ok. Agora todos os demais são S, e o município dá a manutenção. Inclusive de Matilde indo para Ibitiru e ali por Duas Pontes, é S383, ó. Então assim, eu entendo, ok, o Estado tem que dar apoio, tem mais recurso, tem mais orçamento. Agora esse mapa, quem quiser pode entrar lá no DR, mapa rodoviário. Está marcado já e tudo como é S. Então, entendo que em caso de pavimentação a prefeitura jamais poderia fazer, mas tem que dar um paliativo, porque até que sai convênio, até que executa, e vamos botar fé que vai sair,
mas até lá fica uma demora muito grande. Acho que a prefeitura já pode, que não seja revisor, mas que seja um sábio, já ir dando um paliativo. Porque quanto mais posterga, mais o serviço tende a ficar demorado. Vamos ter assistência do governo do estado? Beleza, maravilha. Mas também não pode o executivo, como eu posso falar, abrir mão completamente da responsabilidade. Porque, como foi falado no começo, as pessoas estão cobrando de forma enérgica que seja dada uma melhorada. Então, só queria pontuar esse ponto, porque foi suscitada a questão do Ministério Público estar se envolvendo. Se a promotora está fazendo qualquer tipo de termo de ajustamento de conduta ou cobrando da prefeitura, ela está errada. Porque as outras são S, o município dá manutenção. E eu não estou usando isso como argumento para o município parar de fazer manutenção nos outros. Tem que continuar nos outros e não deixar a Batatal completamente afastada. Tem que dar assistência para todo mundo. Esse é o meu entender, que ela está partindo um pressuposto errado. As outras são S e o município dá assistência. Não pode chegar para Batatal, não, você é S, eu vou abandonar completamente. Tem que ter um equilíbrio. Não pode asfaltar? Concordo, o município não pode asfaltar. Agora, dar uma assistência para Batatal, eu acho que está assim sendo um pouco deixado de lado.
ES383, aí dali em São Bento, é de São Bento a Castelinho.
O mapa, ela marca para dois destinos. Para cá é Castelinho, né? E para lá é Vitor Hugo. Ele marca ES383, vai lá, tem Vitiruí. Mas essa marcação aí, pode entrar lá no site DR agora. É mapa rodoviário, ele tem toda a marcação. Eu tirei só um print da parte de Alfrujá, mas marca para o estado todo onde é S. Então, concordo com você, Serafim, não vai só para Vitor Hugo, não. Vai para outra ramificação também.
Junto com a de São Bento, Vitor Hugo a São Bento e de São Bento a Castelinho, que nós sabemos a 383.
Aham, mas ela tem essas ramificações internas. Só para pontuar, vereador Nito, eu estou falando assim, concordo com você, vamos cobrar, vamos pedir, mas que o executivo ele não pode se eximir completamente da forma que está agindo. Ah, tem que pedir ajuda do governo do estado? Tem, mas tem que dar essa paliativo, porque senão vai chegar numa hora que fica insustentável. A gente sabe, por exemplo, questão de saúde. Não é tudo que o município tem condições de dar. O governo do estado, a União, tem que a média e alta complexidade. Agora, o município também não pode se omitir. Igual nós tivemos aí o SAMU recém-inaugurado. Que bom! E nós temos que começar a fazer cada vez mais isso. Dar o paliativo, a primeira resposta, e quando for uma obra de maior porte, um asfalto, que aí é só o estado que tem condições, beleza, aí cobrar, pedir. Mas esse paliativo, eu falo assim, eu estou vendo que está fazendo falta.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 37 de 2022. Autoria, vereador Sérgio Bianchi. Ementa. Indica necessidade de aumento do efetivo da Polícia Civil no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo para que providencie o aumento do efetivo da Polícia Civil neste município. Justificativa. A presente indicação se justifica devido ao fato de que alguns cidadãos têm observado e relatado o reduzido efetivo de servidores da Polícia Civil no município, os quais, atualmente, lidam com um aumento significativo na demanda do trabalho, em especial devido aos crescentes casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e à persistente combate ao tráfico de entorpecentes. Com base nas informações apresentadas, indica-se a necessidade de aumento no efetivo de policiais civis em Alfredo Chaves, com o intuito de aprimorar e ampliar o serviço ora prestado por esta nobre instituição, bem como de garantir a segurança da população local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 31 de maio de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Presidente, por gentileza, pede para ler também a indicação 038, que a gente faz um debate só e uma votação só, pode ser? Que é o mesmo significado.
Indicação número 38 de 2022, autoria vereador Sérgio Bianchi, indica a necessidade de aumento de efetivo de Polícia Militar no município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para que providencie o aumento efetivo da Polícia Militar neste município. Justificativa. A presente indicação se justifica devido ao fato de que o vereador que subscreve a presente indicação participou recentemente da reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública de Alfredo Chaves, do qual integra como membro, e que contou com a participação dos representantes do Ministério Público, da Polícia Civil e Polícia Militar. Dentre os assuntos tratados durante a reunião, muito se discutiu acerca do aumento significativo dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como sobre a intensificação do tráfico de entorpecentes no município. Deste modo, foi cobrado pelo Poder Legislativo Municipal um posicionamento que se comprometeu, por meio de seu representante, a fazer sua parte. Com base nas informações apresentadas e com o intuito de garantir a segurança e bem-estar da população alfredense, indica-se a necessidade de aumento no efetivo de policiais militares em Alfredo Chaves, o que certamente contribuirá para o desenvolvimento e ampliação do serviço ora prestado por essa nobre instituição. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 1º de junho de 2022, vereador Sérgio Bianchi.
Em discussão as duas indicações.
Pela ordem. Presidente, o motivo de eu protocolar essas duas indicações foi o seguinte: semana passada, nós fizemos uma reunião do conselho, na qual essa casa tem uma cadeira e eu represento essa cadeira. Foi a discussão da violência que está acontecendo dentro do nosso município. E participou dessa reunião também a doutora Janaína, que tem cadeira lá no conselho, né, a nossa, lá do Ministério Público, o doutor Nelson, que é o procurador da prefeitura, o tenente da Polícia Militar e o doutor Pascoal, o delegado nosso. Então eles foram unânimes em pedir que a gente fizesse uma indicação para essa casa, que tem credibilidade, pedindo a eles para aumentar o efetivo do município, porque a civil está com 2 efetivos e a militar também. E às vezes a militar tem que atender o comando lá da 10ª CIA, porque há casos maiores, às vezes, lá. Então, e o município fica desguarnecido, não tem segurança. E infelizmente, hoje a violência no município está aumentando. Para você ter ideia, vereadores, está tendo milícia hoje no morro. Para entrar à noite lá não está fácil. Não são os cidadãos de Alfredo Chaves que estão fazendo milícia. São os bandidos de fora. O município está crescendo. Só que, lamentavelmente, está vindo muito mau elemento para o nosso município. E aí mancha o nome do cidadão alfredense. Então está aumento de droga, de prostituição, Lei Maria da Penha e outros fatores. Então foi o tema do conselho. E nós estamos tomando alguma providência pelo conselho. E eles me pediram, foram unânimes em pedir essas autoridades para entrar com a indicação, para os vereadores aprovar e Vossa Excelência encaminhar, recomendando o pedido e fortalecer. E eles também vão fazer individualmente, também cobrando ao aumento do efetivo no município. Eu acho que as nossas famílias merecem toda a segurança, todo o respeito, todo o carinho. Nós não podemos deixar pessoas de fora vir aqui e querer botar ordem na bandidagem. Nós temos que botar autoridade para avançar e determinar prisões para esses bandidos e acabar com essa milícia, acabar com esse uso de droga que está aumentando, de prostituição e outras coisas mais. Então, carinhosamente, eu peço a vocês o carinho e a atenção nessas duas indicações.
Vereador Sérgio, Posso pegar só um gancho?
Pois não.
Com certeza vou votar favorável. Na verdade, eu queria fazer um agradecimento e nesse agradecimento a gente vai perceber que realmente a polícia fica desguarnecida. Há uns tempos atrás foi pedido que nesse período agora de coleta de café, né, a polícia militar ou a própria polícia civil fizesse uma ronda no interior. Graças a Deus, nós estamos tendo, pelo menos na nossa região, nós estamos tendo a visita durante a noite, em alguns dias da semana, né, que na verdade foi até o que foi pedido, né, não ter dia específico. E as pessoas estão dormindo mais tranquilas, mais confortáveis. E como o vereador Sérgio disse, quando um carro faz visita a outro lugar ou presta um serviço, acaba ficando desguarnecido em outro lugar. Então, é louvável, sou favorável, mas queria deixar aqui o agradecimento, entendeu, do serviço que está sendo prestado. Não sei se está sendo em todo o município, né, mas pelo menos a nossa região lá, 9 horas da noite, 8 horas da noite, clareado o dia, a polícia às vezes está passando. E isso é muito importante para a gente, porque o cidadão de bem, a polícia pode passar a qualquer hora. O cidadão de bem não precisa ter medo de ninguém.
Uma parte, vereador. Na verdade, isso foi até citado, inclusive, na reunião do conselho, e o próprio policial falou, estão fazendo um milagre para atender os pedidos e atendendo as demandas do interior, porque infelizmente agora é safra de café e vem muita gente estranha também para a colheita, né? E acontece muito isso. Então, estão fazendo o possível, fazendo ronda. Inclusive, ele falou que teve um domingo aí que tiveram que fazer uma ocorrência, atender uma ocorrência na comunidade de São João. Foram para lá meio-dia, voltaram, era quase 9 horas da noite, e aqui ficou tudo desguarnecido, sem segurança nenhuma, porque só tinha uma viatura e um policial. Quer dizer, atendeu lá, mas infelizmente ficou aqui embaixo. Eles querem fazer 100% atendimento, mas eles precisam dessa melhoria, principalmente em efetivo. Lógico, também em viaturas, né? Se puder agregar esses valores. Mas você falou muito bem, tem que agradecer, o trabalho deles é muito bom, tanto da civil quanto da militar.
É uma coisa que não tem explicação. Há 20 anos atrás, nós tínhamos em Alfredo Chaves 22 efetivos. 22 policiais nós tínhamos em Alfredo Chaves há 20 anos atrás. Hoje nós temos 12. É uma coisa que não tem explicação. É inexplicável. A população cresceu, a criminalidade cresceu, é maconha para todo lado, cocaína para todo canto. Tá vendo? E nós com 12 efetivos. Hoje temos 5, 6 viaturas. Há 20 anos atrás nós tínhamos 2, com 22 efetivos.
E tudo viatura cai nos pedaços, tá? Tudo viatura velha.
Isso aí.
Tipo assim, então, parece que realmente esqueceram os policiais do nosso município. Que até de colete à prova de balas eles reclamam. Aí depois toma um tiro, vaza, aí vai mandar colete novo, pô. Já estão ali botando a vida pela gente. Se arriscam pela gente.
Perfeitamente.
Senhor presidente, só queria fazer um comentário. No sentido, claro, o mérito das indicações é óbvio que é necessário, né? Tá dentro do que se deseja aqui para o município de Alfredo Chaves. Mas que provavelmente vai ser serão aprovadas essas indicações, senhor presidente, mas que no ofício seja colocado de uma maneira bem clara que nós estamos solicitando que eles façam um estudo, que nós não estamos, para que não se interprete lá no Superior Tribunal lá deles, que nós estamos exigindo, que de repente lá na ótica deles lá nós não precisamos, mas eu gostaria que, se fosse possível, na indicação sua, Sérgio, fosse colocado que se fizesse um estudo, uma avaliação da necessidade do aumento desses 2 efetivos. Acredito eu que precisa, mas que, de repente, senão a gente pode ouvir mais receber mais um ofício mal criado aí, igual um que nós recebemos aí o ano passado aí, dizendo que eles que sabem o que é necessário para o Alfredo Chaves. Obrigado, senhor presidente.
Mas o vereador Oswaldo, se tiver que receber ofício mal criado, nós estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso papel. Nós estamos preocupados com a nossa sociedade, né? Não, eu concordo plenamente com o sentido que você falou do mal criado. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, né, vereador Sérgio? Nós estamos pedindo. A sociedade,
ela necessita. E nós, através dos vereadores, através dos órgãos competentes, nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é cobrar para que possa ser realizado esses trabalhos que estão faltando.
Em votação, as duas indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilson César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 39 de 2022, autoria vereador Sérgio Bianchi, ementa, indica que o Poder Executivo Municipal conceda reajuste no vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias para adequar ao disposto no artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 120. O vereador infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, conceda reajuste no vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias para adequar ao disposto no artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 120. Justificativa. A presente indicação se justifica com base na publicação feita no dia 6 de maio de 2022 no Diário Oficial da União, que segue anexa e contém a Emenda Constitucional número 120, que acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Com a referida emenda constitucional em vigor, destaca-se o advento do parágrafo 9º ao artigo 198 da Carta Magna, que estabelece, parágrafo 9º, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Com base no exposto, indica-se ao Poder Executivo Municipal que cumpra o dispositivo da nova redação do texto da Carta Magna e conceda o mais rápido possível a adequação nos vencimentos dos servidores municipais que se amoldam ao caso em tela, a fim de se ajustar à norma constitucional. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 2 de junho de 2022. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Eu tomei a iniciativa de fazer essa indicação em nome de todas as agentes de saúde do município, presidente e demais vereador. Porque no dia 6 de maio de 2022, saiu no Diário Oficial da União a emenda número 120, ou seja, é lei em território nacional. Nenhum agente de saúde no país pode ganhar menos que 2 salários mínimos. Hoje elas têm um salário em torno de R$ 1.500. Mas o trabalho que elas prestam na comunidade é muito relevante para a sociedade. Então é muito pouco. Elas vão com as motinhas delas. Eu vou falar de exemplo da nossa agente de saúde na comunidade de Guateitória, a Elisângela Nicolini Favato. Ela faz um trabalho exemplar na comunidade. Ela atende a tudo e a todos. E não é só a gente, não. Ela é conselheira, é amiga, ela busca marcar consulta. Ela não tem horário.
Por ela, eu falo em nome de todas, já que eu não posso acompanhar em todas as comunidades. Mas então, quer dizer, o trabalho dela é muito significante para a comunidade. Então, o mínimo que a gente pode fazer é a administração regulamentar, se adequar à lei federal, porque é um recurso específico, não tem recurso do município, só tem a contrapartida que é mínima, que já é de lei, e é dois salários mínimos que vai vir de lá. Então, quer dizer, eles vão ter um salário bem mais digno, né, para fazer esse trabalho social tão lindo que elas fazem nas nossas comunidades, nos bairros. Eu não posso falar por toda, mas eu baseio na comunidade de Quarto Território, da Elisângela, o trabalho que ela faz lá. Eu acredito que todas fazem igual, trabalham com carinho, com amor. Só que o salário não supre. Agora o presidente da República teve a sensibilidade de baixar esse decreto. Dois salários mínimo, não pode ser menos. Então fica aqui minha gratidão a todos, se puder dar um crédito para as nossas agentes, que são grandes profissionais do nosso município.
Em votação, indicação. Adilson Oveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 40, de autoria do vereador Hugo Luiz. Indica projeto sobre concessão de abono de faltas aos servidores do magistério do município de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nessa augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício a prefeito municipal de Alfredo Chaves para que envie à Câmara Municipal projeto de lei concedendo o abono de faltas aos servidores do magistério do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por escopo a valorização dos supracitados profissionais. Destaca-se que essa demanda é reiteradamente cobrada pelos professores perante a administração pública municipal. Vale pontuar que o governo do Estado do Espírito Santo já assegura ao servidor público a concessão de até 6 abonos de faltas por ano civil, artigo 32 da Lei Complementar 46 de 94. Igualmente, municípios limítrofes também oferecem um benefício, a exemplo de Iconha, que oferece no dia do aniversário do profissional, anexo 1, e Anchieta, até 6 vezes por ano civil, anexo 2. Além desses exemplos, cita-se a Câmara Municipal de Alfredo Chaves, que por meio da Resolução número 3 de 2021, anexo 3, também regulou a matéria, instituindo a possibilidade de abonar até 6 dias de falta. Importante salientar que todas as legislações supracitadas apresentam condicionantes ao exercício da benesse, a título exemplificativo a necessidade no que no ano anterior à solicitação não ter ocorrido nenhuma falta injustificada, portanto, não trata-se de benefício incondicional. Para mais, deve-se condicionar o abono de faltas a uma solicitação prévia, isto é, o servidor solicita antecipadamente para que o setor de direção possa avaliar a possibilidade de concessão. Dessa forma, não haverá óbice ao desenvolvimento das atividades escolares, uma vez que só haverá deferimento quando a ausência do profissional não implique em prejuízo para a escola. Por fim, pontua-se, para além do piso salarial nacional ainda não cumprido integralmente, o Executivo deva promover ações para valorizar o profissional do magistério, em especial, indicações como essas que não acarretam despesas. Alfredo Chaves, 3 de junho de 2022, vereador Hugo Luiz.
Em discussão, indicação.
Então, eu fiz essa indicação porque é uma demanda recorrente dos professores, eles estão sempre reivindicando, é uma forma de valorização a custo zero para o município, porque o projeto, via de regra, tem condicionantes. O servidor não pode ter faltado injustificadamente no ano anterior, depende de uma solicitação prévia, então o setor de direção da escola onde o profissional trabalha, ele pode analisar. E nós temos municípios aqui próximos que oferecem Iconha no dia do aniversário, Anchieta dá 6 vezes, o governo dá 6 vezes. A prefeitura não precisa acompanhar nessa mesma proporção, porque talvez seja inviável. Como é que possa analisar com carinho? Porque é uma forma de valorizar o profissional da educação, no magistério, e como eu já disse aí, tem uma vez,
a custo zero, sem causar prejuízo ao funcionamento das escolas, porque só vai ser deferido se não houver prejuízo, e eles têm, às vezes, o dia de planejamento, que é o dia que pode ser concedido para eles, não vai estar presente na sala de aula. É uma forma de, né, mais uma vez, valorizar o professor e não vai gerar custo para o executivo. Então, vejo que seria muito importante que encaminhasse o projeto para essa casa de leis. E para quem está nos assistindo, é reforçar, nós não podemos fazer projetos que disponham sobre direitos e deveres dos profissionais. Lógico, nós podemos cobrar, reivindicar, pedir, mas essa iniciativa em relação aos servidores do executivo, ela compete somente ao prefeito. Então, essa indicação, com todos os anexos, bem explicadinha, para que ele possa pensar o carinho na possibilidade de conceder, né, de vereador, encaminhar o projeto.
Vereador, só uma parte. Lembrando sempre para o servidor, eu concordo plenamente com essa proposição aqui, mas lembrando para o servidor que tem condicionante, tem condições para que ele receba esses 6 abonos no ano civil. Então, vai pensar que ele vai ter também, pegar 6 abonos de uma vez só, a hora que ele quer. Tem toda uma estratégia lá, citada lá já dentro da secretaria. Obrigado.
Aproveitando que Vossa Excelência falou, eu até pensei em colocar para todos os profissionais, e talvez seja até bacana que isso fosse. Eu pensei especificamente no caso do professor, que às vezes ele tem aquela limitação de horário. Está ali na sala de aula e tem dificuldade de sair. Agora, o que não impediria de ser dado para as outras demais categorias da Prefeitura Municipal. Porque sempre que a pessoa for pedir um abono, ela não precisa ter a justificativa assim, extensa, você vai só justificar por motivos de interesse pessoal, interesse particular, mas vai ter uma análise de chefia, se tem ou não a possibilidade de liberar o funcionário de um dia, e o funcionário vai ter que não ter nenhuma falta justificada no ano passado, vai ser só um por mês, limitado, né, ao número máximo que a legislação prevê. Enfim, fica tudo amarrado, porque as pessoas talvez que olham de fora falam assim, ah, o servidor público tem muita vantagem, é muito fácil ser servidor público, mas só quem trabalha sabe a realidade. Muitas vezes o servidor público passa vários anos com salário defasado. Então, assim, é um vamos lá, vamos cá. As pessoas às vezes jogam o senso comum, ah, o cara está lá, todo mês o salário está na conta dele. Mas ele tem certos deveres e às vezes certas condicionantes que não são tão bons quanto do setor privado. E é sempre uma escolha se ele vai trabalhar lá ou não. E por isso que eu defendo tanto concurso público, para que todas aquelas pessoas que muitas vezes gostariam de estar lá tenham a mesma oportunidade do que aqueles que estão. Todo mundo compete em pé de igualdade. E ficam as pessoas que se sentirem mais confortáveis. Porque, repito mais uma vez, enxergar de fora é muito fácil, mas é importante se colocar no lugar do servidor, que muitas vezes faz uma função imprescindível para a sociedade e não tem o devido reconhecimento.
Em votação, indicação.
Adilson Roberto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, número 11 de 2022, de autoria dos vereadores Charles Geiger, Nilton César Belmoc, Oswaldo Esgúmero, Adilson Roveta e Armando Zanata. Fica incluído o parágrafo 6º no artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, tornando obrigatória pelo Executivo Municipal a execução das emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual nos limites do artigo 166 da Constituição Federal.
Em discussão a proposta de emenda à lei orgânica. Ela já foi discutida, né, na sessão passada. A gente vai esperar o vereador Zanata.
Vamos falando da emenda aí,
presidente,
então.
Só a gente já votou no primeiro turno e vamos fazer o segundo turno. Eu acho que é um avanço político para o Brasil, né? A gente é um país federativo, então a questão vem do Congresso Nacional e chega aqui no município e a gente pode fazer essas emendas. Tem todo o arcabouço aí jurídico e técnico para a gente agir em cima disso aí, mas acredito que para o parlamentar, vereador, é um grande avanço. Não é desmérito nenhum para o executivo receber isso aqui dizendo que ele vai se curvar ao parlamento municipal. Esse na verdade é o chamado orçamento impositivo, né? É um nome que se dá aí, em que a gente vai ter uma parcela, não vai aumentar em nada o orçamento de ninguém, nós vamos ter uma parcela, que isso aí depois vai ser dito pelo jurídico e pela contabilidade dos dois poderes, em que nós podemos utilizar. Na verdade, nós não vamos utilizar, né? Nós vamos obrigar o executivo a fazer aquilo depois que for aprovado. Claro, tem certas nuances aí em relação, por exemplo, à saúde. Se é 50% do que for para cada vereador, vai ter que ser gasto no setor saúde. E assim por diante. Então, acho que é um avanço. Parabéns para todos nós que estamos votando no segundo turno e acredito que seja votado a favor. Obrigado, senhor presidente.
Em votação a proposta de emenda à lei orgânica.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Charles Geig.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Hilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Excelência presidente.
Peraí, vereador, peraí. Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Excelentíssimo presidente, solicito vista do projeto de lei 014/2022 pelo prazo regimental de 5 dias para que eu possa sanar algumas dúvidas a respeito da presente proposição.
Defiro seu pedido, vereador.
Obrigado.
Presidente, só um minuto. Não me inscrevi, mas só gostaria de fazer, de parabenizar, na verdade. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde do nosso município, o Executivo, né, pelo empenho, pelo trabalho junto com a Secretaria Estadual de Saúde. E hoje nós podemos ver a realidade, né, do SAMU, que hoje tem a base aqui em Alfredo Chaves. Por sinal, muito bonito. Isso dá mais tranquilidade e um certo conforto, né, no primeiro atendimento aí. Então, parabéns a todos os envolvidos. E a gente vai continuar pedindo, né? Não é sempre assim? Nós vamos continuar pedindo e cobrando. Mas, no momento, parabéns a todos os envolvidos aí.
Pequeno expediente, vereador Oswaldo Esgúmero.
Na verdade, senhor presidente, essa questão que a gente deliberou do voto de pesar, né? Então eu gostaria de, eu sei que alguns vereadores já vão falar aí, mas eu em particular do seu Eupídio, né, pessoa da comunidade, da Igreja Batista, né, eu cheguei a frequentar um tempo a Igreja Batista também, então pessoa do bem, pessoa carismática e funcionário público. Então depois faz um ajuntamento aí, a gente faz uma um voto de louvor. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu estou escrito em seguida e era mais ou menos o mesmo pedido. Você está falando do seu pedido, né? Saudoso pedido já. Eu também tinha me escrevido justamente para pedir por ele, né? Falar aqui para o avô do nosso grande assessor jurídico, doutor Luiz Cláudio. E como você falou, Oswaldo, um grande servidor do município, um homem com uma história de vida muito bonita dentro do nosso município, né? Como profissional, como pessoa. Inclusive ele foi membro e fundador da Igreja Batista de Alfredo Chaves, numa longa data, muitos anos. Só fez amizade dentro do nosso município. Um grande pai, um grande avô, bisavô. Deixou um legado muito bonito para os cidadãos da Fredense. Então eu queria que junto com ele, falar também de um camarada que é uma pessoa humilde, mas que adotou Alfredo Chaves, e ele não tem parente nenhum para a gente deixar uma mensagem, mas deixou amigos, que é o popular baiano, cortador de cabelo, tadinho. Foi enterrado ontem, né? Então eu queria citar o nome dele também nesse voto de pesar, junto do seu Pidim. Eu acho que Narciso tem mais alguns nomes para falar aí, né, Narciso?
Quero aproveitar também, né, que faleceu também o Antônio Meroto, da Cachoeirinha, nosso amigo Cid Macena, nosso amigo Félix Luiz Galvão, filho do saudoso, né, que comprava galinha, Oscarzinho, o Félix, certo? E também, aproveitando, vou deixar para Serafino falar do nosso amigo, né, de São Bento de Urânia.
Um voto de pesar para familiar do Arlindo Pianzoli. Ele morreu, faleceu dia 2. O dia 1 ele completou 97 anos, 11 filhos, até Egídio, Hilda, Jair, Zezinho, Daniel, José, Clemente, Maria, Ângelo, Agostinho e Antônio. E ele trabalhou no cartório, acho que por mais de 15, 20 anos, um exemplo para o lugar. De família, muito querida por lugar, uma grande perca. E ele foi coordenador, que antigamente falava o presidente da igreja, a igreja de São Bento, e ele foi um dos fundadores da festa da uva há 58 anos atrás, mais ou menos por aí.
Senhor presidente, eu não me inscrevi, mas não sabia do acontecido. Na verdade, aconteceu durante a sessão. Também gostaria de colocar um voto pesar. Faleceu agora há pouco Deolindo Burini, conhecido nosso, Narciso Graça conhece, São Vicente, lá em cima, Narciso. Deolindo Burini, da família Burini, lá de cima de São Vicente. Nem todos conhecem, mas a gente, eu, o vereador Narciso, nós, a gente tinha um conhecimento, tem um conhecimento com essa família, né? Então, eu gostaria de deixar aí também um voto de pesar para a família do seu Deolindo.
Vou colocar todos em votação. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrácia.
Pela aprovação.
Hilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 22 de junho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.